Podcast Oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios.
Olá, bem-vindo ao podcast oficial do BNI em português, trazido a você pelo BNI Brasil. Sou Priscila Rice, na voz de Kedma Franza. Estou na QECOM Comunicação em São Paulo, falando com o fundador e presidente do BNI, Dr. Ivan Meisner, na voz de Oswaldo Quartim Barbosa, membro do BNI. Olá, Ivan, tudo bem?
Ei, Priscila, tudo bem? Eu estou na Costa Rica para a conferência TLC, Transformational Leadership Conference. Também vou aproveitar para visitar a região por aqui. Pela primeira vez, eu estou bastante inspirado.
Grande, Ivan.
Estou muito animado de estar aqui. Quer dizer, ir a novos países pelo BNI é sempre fantástico.
Sim, você tem que desenferrujar seu espanhol.
Muito pouquinho. Eu não sou muito bom, não, mas a minha esposa é muito fluente em espanhol. Então, eu só preciso levá-la comigo em todos os lugares, né? Aí fica fácil.
Isso soa bem. Bom, Ivan, por que as regras, hein?
Eu tenho respondido este mês algumas perguntas pelo meu Facebook. Aliás, pessoal que está me ouvindo agora no podcast, por favor, curtam a minha página. Me procurem lá, Ivan Meisner. Infelizmente, eu não posso responder a todas pessoalmente, mas dentro do possível, eu tento. Bom, mas algo que me chamou a atenção, eu resolvi compartilhar aqui. Esta questão vem do Dave, lá dos Estados Unidos. Ele diz, os membros do nosso grupo estão olhando para cada regra do BNI e ficam dizendo, por quê? Por que que precisa medir as ausências? Por que temos tantos deveres? E ele disse, fica muito cansativo, às vezes me sinto como um pai, mais do que um parceiro de negócios trabalhando para manter relacionamentos. Bom, por que temos políticas? Por que temos regras? Nós conversamos algumas semanas, Priscila, você pode se lembrar, sobre as nossas políticas, especialmente sobre grupos que tinham muitas ausências. Quanto mais ausências, menos negócio. É só um exemplo de uma regra que tem que funcionar. Vamos lá. Então, por que das regras? Por que as políticas? Eu sugiro ler o meu livro Giver's Gain. No capítulo 5, onde eu falo sobre conselho consultivo, é algo importante. Foram aí que surgiram as políticas. O conselho consultivo cria ou aprova toda a política no BNI. Você sabe, às vezes as pessoas me perguntam, por que que você criou essa regra? Eu digo a eles, eu não criei, você que criou. Não pessoalmente, mas por meio do conselho consultivo. Toda a política no BNI foi criada por você, pelos membros, ou aprovada pelos membros. Algumas políticas que eu escrevi no início, que eles aprovaram, mas não há nenhuma política de membro na organização que não tenha sido aprovada ou criada pelo conselho de assessores. Eu queria contar uma pequena história como eu criei o conselho. Já contei essa, Priscila?
Não.
Pois bem, eu criei o conselho. Honestamente, foi um problema que eu tive. Eu falo sobre isso no grupo, no capítulo 5 do livro. O que aconteceu é que eu criei o BNI de uma forma que não poderia dimensionar de como fazer ele de forma mais eficaz. A maioria das pessoas sabe, quando eu comecei o BNI, não foi a minha intenção de ter milhares de grupos em todo o mundo. Eu criei um grupo para obter algumas referências para o meu amigo e para mim. É uma bola de neve, ele só decolou. Mas uma das coisas que eu realmente fiz de errado e é uma das razões por eu ter escrito Giver's Gain, meu livro. Eu queria mostrar às pessoas que não saiu como uma organização totalmente formada. Nós aprendemos por tentativa e erro ao longo de muitos anos. Uma das primeiras grandes coisas que eu fiz de errado foi a comercialização de esforços descentralizados de marketing. Assim, cada grupo, basicamente, criou seus próprios materiais de marketing. Eles tinham um pouco de fundo para fazer isso. Para saber sobre isso em detalhes, é legal ler o livro. Mas você sabe o que fazer com o dinheiro de marketing, Priscila?
O quê?
Sim. Bom, realmente boas festas, realmente ótimas festas, você sabe, é claro. A ideia era que eles estavam indo para montar uma espécie de misturador de pessoas, aí depois davam um jeito de juntá-la de novo. Não funcionou como uma ferramenta de marketing eficaz. Eu fui a um grupo que gastou dinheiro para chamar pessoas. Isso era 1985. Eles gastavam cerca de $17 por visitante. Era muito. Eu vi que algo estava errado. E na semana seguinte, eu fui em outro grupo. Havia um advogado como presidente e ele me disse, você sabe o quê, Ivan? A verdade é que eu sou um advogado. Isso não é algo que eu deveria estar fazendo. Você é o fundador. Você deve coordenar esse tipo de trabalho, não eu. Você sabe, Priscila, havia alguma verdade nisso, viu? E aí, o que realmente eu fiz? Eu saí e tomei uma linha de crédito hipotecário e mandei fazer vários materiais, folhetos, folhas de informações, cartões de visitante, um monte de material. Eu decidi juntar uma força-tarefa. Esta é a forma como o Conselho de Assessores surgiu. Eu coloquei uma força-tarefa para avaliar uma coisa, a questão do fundo de marketing. Eu tinha um grande número de membros neste conselho. Eu queria um representante de cada grupo. Nós conversamos sobre isso e todos nós concordamos que o caminho era centralizar as ações de marketing e os nossos esforços. Eu disse: Isso é ótimo, mas se eu voltar para os grupos e dizer: Você sabe que você não vai mais ter o seu fundo de marketing? Eu não posso fazer isso, né? Aí eles disseram: Você está absolutamente certo. Você não pode fazer isso. Bom, e o que que eu faço? E aí o meu conselho me disse: Não, não, não. Nós precisamos fazer isso. Aí eles voltaram para o grupo e nós concordamos que era uma ótima ideia. Afinal de contas, vocês representam o grupo aqui. Eu fiquei encantado com o compromisso dos membros de criar uma organização mais forte e unida. Houve dificuldades, claro, alguns membros não gostaram, mas era necessário e fizemos a transição. Foi nesse momento que eu cheguei à conclusão de que eu tinha que ter membros envolvidos para ajudar a tomar decisões sobre as políticas da organização. Isso aconteceu em 1986.
Com qualquer um dos mesmos diretores?
Alguns ficaram por 10, 15 anos, mas nenhum dos membros fundadores originais do Conselho Consultivo está hoje. Isso é muito tempo, aliás, não é? Bom, então é assim que o Conselho de Assessores surgiu. Agora, falando sobre regras, vamos falar sobre os porquês. Por que as pessoas não se preocupam com a forma de fazer nada até que elas entendam o porquê? Hóquei sobre gelo, por exemplo. Sem regras, seria boxe no gelo. O jogo não iria funcionar. O BNI sem regras, sem diretrizes, sem sistemas e processos, seria realmente um caos. Eu amo quando ouço algumas pessoas falando, outras redes independentes dizendo: Nós somos o BNI sem regras. Os membros ficam loucos quando ouvem isso. Eu gosto, porque quase sempre falham. Um dos pontos fortes de uma rede é que a maioria dos membros são amigos, mas também um dos pontos fracos é que também a maioria dos membros são amigos. Os amigos não gostam de cobrar os amigos. Esta não é uma organização social, é uma organização empresarial. Se você quer ser bem-sucedido em uma organização empresarial, tem de haver regras e prestação de contas. Se tem de haver prestação de contas, em seguida, é necessário que haja alguns sistemas e regras. Assim, a linha inferior é: se você quer resultados, você tem que criar uma infraestrutura para obter resultados. Senti por experiência que a melhor maneira de obter essa infraestrutura era ter políticas que os membros seguiriam. Isso é uma espécie de pequeno esboço de como criamos e por que criamos o Conselho de Assessores, o Conselho Consultivo.
Boa. Parece que ele está trabalhando.
Sim, ele está trabalhando incrivelmente bem, Priscila. As decisões vêm ao longo dos últimos 30 anos, eu acho, e são uma das ações pelas quais esta organização é tão bem-sucedida como é hoje. Você sabe, nos primeiros dias nós nos encontrávamos uma vez por mês, e era na minha casa, ao redor da minha mesa de café ou mesa de jantar. Ou nos encontrávamos na casa de outros membros, todo mês. Fizemos isso durante vários anos. Com o tempo, lidamos com a maioria das questões e problemas. Agora, porque somos globais, nós fazemos webinars. Nós nos encontramos em qualquer lugar de 2 a 4 vezes por ano, via webinars, onde temos membros de todo mundo. Agora existem mais de uma centena de membros do Conselho de Assessores. Eles se reúnem via webinar e falam sobre ajustes e melhorias às políticas existentes. Faz sentido?
Sim, faz sentido.
Então, eu devo esse podcast ao Dave. Espero que tenha respondido a sua pergunta. O BNI sem as regras seria apenas um clube social. Se você quer resultados e sucesso, você tem que ter alguns sistemas no lugar.
Ok. Isso é tudo para esta semana?
Sim, obrigado, Priscila. Um abraço a todo mundo.
Você acabou de ouvir o podcast oficial do português trazido a você pelo BNI Brasil. Muito obrigada pela atenção. Sou Priscila Rice, na voz de Kedma Franza, e nós esperamos você na próxima com mais um podcast oficial do BNI.